Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
Olá, que tal?
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Um pouquinho rouco, né? Mas tá bom, né?
Tá bom.
Vai bem.
Tá bom. O que importa é o torque.
Temos um convidado sensacional, maravilhoso. Vamos falar muito de business hoje.
Pô,
de
gestão. Me gusta.
Business is business.
Que a gente gosta. De saúde também, coisa que a gente gosta. Mas antes de apresentá-lo devidamente e com as pompas que merece, temos uma obrigação, não é verdade, meu querido Denis Garcia Xavier?
Grande obrigação, é isso aí.
Qual que é a nossa obrigação? Então ajuda, relembra ele, por favor.
Ah, meu são as redes sociais. Yes. Beyond the Cave PDC.
É isso aí.
Ah, garoto, a primeira vez na vida que ele acerta.
Beyond the Cave PDC. É difícil. Beyond the B-E-Y-O-N-D. Isso aqui tem que ter feito curso de inglês 7 anos.
Na escola do camarão.
The Cave.
The Cave.
Podcast.
Sigam a gente, todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Não esqueçam de avaliar no Spotify, que é muito importante. Dá ali pra gente aquelas 5 estrelinhas que a gente merece, certo? E além do arroba Beyond the Cave PDC, Caião, temos o Apoia-se, não é verdade? apoia.se/beyond, apoia.se/beyond, B-E-Y-O-N-D. O que que ganha, meu velho?
Cara, gostou do Denão, tá com saudade dele, quer interagir com a gente, saber o que tá rolando, discussões da semana.
Isso, de receber tudo com... pack do pezinho.
Pack do pezinho, atualizações jornalísticas, né? Tem de tudo lá. Sim. Então, assim, é um super grupo de discussão bacana. E além disso, vamos pro que interessa, né? Tem essas maravilhosas camisetas aqui.
Boninho fundou a Globo, grande Boninho. José Bonifácio. Eu só não sabia que ele era tão velho. 1763 a 1838. Já morreu e está por aí dando entrevistas, hein?
Esse cara é foda.
Conversando com a Xuxa,
conservado.
Grande Boninho.
Um dos maiores brasileiros da história. Então quem entra no Apoia-se, ganha uma dessas belíssimas camisetas à escolha. Na verdade, é só entrar no nosso site.
Você separou uma para o nosso convidado?
Separei. beyondthecave.com.br.
Separei, você confiou?
Não, cara, ele falou assim, fudeu, quanto cabe nele.
Não, você
separei. Quando o cara olha pra lá, você separei.
Quando mandou a bio, eu já vi o tamanho dele lá, falei, ó, isso aqui é GG, temos aqui, as três inclusive são GG.
O cara tá monstro, velho.
Pra que ele possa escolher. Mas se o cara entra no Apoia-se, ele já ganha.
Olha, mas é caro pra pagar isso aí? Como é que é?
É R$20 por mês, Apoia-se.
Então? Não vai corrigir? E o dissídio daqui do...
Vai ter o dissídio, mas a gente vai falar sobre isso a partir de janeiro, porque deixar as festas passarem, o pessoal vai estar voltando aí no trabalho, a gente vai conversar sobre o reajuste, mas por enquanto é R$20.
Então, aproveita então, galera.
É isso aí. Entre no site beyondthecave.com.br, tem tudo lá, todos os caminhos, galera, e obrigado aos apoiadores que estão acompanhando a gente ao vivo, certo?
24 tem o site, ponto.
Feito o primeiro jabá, daqui a pouco a gente vai falar da nossa patrocinadora, mas feito o primeiro jabá, vamos apresentar nosso querido Marcelo Toledo.
Feito o primeiro jabá.
Empreendedor, mais de 25 anos de experiência em startups, foi CTO da Oi, sócio do Nubank e atualmente fundador da CEO da Clivo, né? Bem legal, a gente deu uma olhada, muito bacana.
Muito bacana.
Uma health tech pioneira em soluções para pacientes crônicos. Também é produtor de conteúdo renomado aí para empreendedores. Lançou o livro, mostra o livro dele aí, Denão.
Olha aqui.
Dono. Legal. E ele apresenta o podcast excepcional.
Qual câmera é essa daqui, tio?
É, bota aí para nós.
Aê. Massa.
Ele conversa com pessoas distintas, diversas áreas, e atua como mentor também no G4 Educação, né, compartilhando conhecimento com empreendedores de todo o Brasil.
Ele conversa só com pessoas excepcionais, inclusive eu fui ao podcast dele.
Nossa. Ele tava com algum problema esse dia.
É porque
dia,
mas... não tinha ninguém. Eu tava passando a portaria.
Você parou de tomar um remedinho e foi lá babando.
Conversa comigo. Marcelão, cara, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente aí.
Obrigado, galera. Demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Uma honra, Marcelão.
Uma honra. Cara, a gente sempre começa perguntando uma ideia filosófica que a gente sempre buscou, que é o que é uma vida boa? Isso é muito individual, eu sei que não é uma coisa... E meio abstrato também. Mas a gente sempre pergunta para os nossos convidados o que é uma vida boa. Quando a gente fala isso, o que vem na tua cabeça?
Cara, eu tô descobrindo a cada fase, porque eu acho que a vida é de ciclos, né? Então, a cada ciclo, meu entendimento do que é bom muda, sabe? Agora eu tô, por exemplo, numa transição de ciclo e eu fui o cara mais acelerado que você pode imaginar no trabalho. E hoje, cara, a gente vende a empresa e eu falo assim, porra, agora eu tô com calma. Tô naquele momento assim, olhando, porra, não quero ir com pressa. Antes eu ficava, meu, puta, oportunidade aqui e ali ia acontecendo. Hoje eu tô tranquilo. Outro dia eu mandei mensagem pro Fabrício Blois. Falei, Blois, fiquei sabendo que é o CEO do iFood, que alimenta todos nós. E falou...
todos. Especialmente o Denão com 1,98m.
E eu falo assim... É Fabrício?
Fabrício Blois.
Te amo.
E eu falei, irmão, eu sei que você foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, tô a fim de considerar essa possibilidade, porque é uma decisão importante, 800 quilômetros,
não entendeu? É, chão, velho.
Então eu acho que pra mim, cara, assim, é ciclo, por ciclo. Mas uma vida boa pra mim é uma vida onde você não deixa muitos pratinhos caírem por muito tempo, onde você tem clareza que existem alguns tipos de prato que não podem cair no chão, senão quebra mesmo. Tem outros que tudo bem cair, que são de madeira, vai cair, você vai ter um trabalho da porra de pegar, mas você vai conseguir pegar. Só que tem alguns que você tem que tomar mais cuidado, família, saúde, você tem que ter um propósito naquele seu ciclo. Eu não acredito nesse negócio de ter um propósito da vida, eu acredito que tem que ter um propósito no seu ciclo. Para mim é muito mais focado no que é a sua meta e eu trabalho muito com metas e objetivos. Só que nesse momento, cara, primeiro, acho que ano, em muitos anos, que eu falei, acho que eu não vou estabelecer nenhuma meta no ano, assim. Tô com vários objetivos, mas não vou parar a escrever a meta do ano. Tô curtindo o meu momento, focado em produzir conteúdo, dando palestra, tô curtindo isso. Minha família, minha esposa, e é isso.
Mas tem o quê? É cansaço?
Cara, não é cansaço. É, eu ainda tenho energia pra caramba, ainda tenho outras empresas. Tipo, aliás... Não para um segundo, mas, cara, eu tô focado em treinar, eu tô focado em produzir conteúdo no meu podcast, tô com muitas ideias para fazer isso. Vocês sabem que não necessariamente essas coisas você monetiza tão rápido, sabe? Então, não é uma questão de cansaço, cara, é querer dar um tempo, um pouco. Porque a vida do executivo é uma vida muito insana, especialmente no mundo de startup. Porque startup você começa, cara, você, a ideia... Aí você traz mais um louco para fazer com você, que é seu sócio, fundador. E aí você começa a trazer outras pessoas que acreditam na sua ideia. Só que é muito duro, porque o começo você não acerta de primeira. Então você tem que desapegar. Desapega, irmão. Isso daí é a sua ideia. A sua ideia não significa o que vai dar certo no mercado, né? Então, a vida é muito intensa. Porra, eu saio de Clivo. Antes disso, eu tava no Nubank. Imagina o que foi construir o Nubank, cara. Insanidade construir um Nubank, sabe? Então, eu tô numa fase que assim, eu só não tô com pressa. Tô fazendo as coisas que eu quero fazer e eu não tô com pressa de querer qual que é o meu próximo objetivo. Porque quando entra em startup, cara, é um ciclo de 8 anos, mais ou menos. Então, é um ciclo muito longo, sabe? Então, eu tô esperando aqui, cara. Eu me dei assim, ó, os próximos 2 anos eu vou ficar focado em conteúdo e palestra. Foi isso que eu falei pra mim, sabe?
Você saiu da Clivo, não? Você continua?
A gente vendeu a empresa recentemente.
Vocês venderam?
É.
Pra quem não sabe o que é Clivo.
Explica pra gente, boa.
Cara, a Clivo é uma empresa fundada pelo André e eu, meu cofundador. A gente entende que existem problemas muito sérios no mercado da saúde, onde 80% do custo da saúde é proveniente de doenças crônicas. 40% da população adulta brasileira tem pelo menos uma doença crônica. Então, quase um Pareto ali. 40% é o que mais gasta, 80% do custo. E, cara, não melhora. Não melhora. A gente olha assim, todas as estatísticas, diabéticos, obesos, colesterol alto, hipertensão, só piora. Daqui para frente, só piora. É difícil você conseguir reverter esse cenário. E isso custa...
A gente tem o Regis aqui, que é o exemplo encarnado disso, de tudo isso que você falou.
Quantas doenças, né?
Que é isso?
Essa atleta. Cerveja, inclusive, é... A prova de... Tem um pouco de insulina, né?
Tem. Isso aí tem insulina, tem.
Eu sou atleta.
Tem graxa.
Quem pode imaginar que o Denão já foi da seleção brasileira de natação?
Pois é, cara. Pois
a gente vai falar sobre natação. Atletas, cara. A gente vai falar sobre natação. Você não sabe. Você sabia dessa?
Não parece, mas eu sabia.
Você estudou o seu...
Bateu, tomou, velho.
Você estudou? Assim,
todinho.
Então a gente tentou arrumar essa parada. Tentamos arrumar essa questão, construir uma plataforma. A gente monitorava os pacientes à distância, etc e tal. Muito difícil, não foi um negócio super bem sucedido. E aí chega num determinado momento e a gente fala assim, cara, acho que deu. Deu, vamos passar esse negócio pra frente. E aí a gente nem divulgou, porque foi uma transação super suave, nada muito expressivo. E pra encerrar o ciclo, né? Compramos uma empresa, essa empresa veio com uma herança não muito boa, não vou entrar muito em detalhes, mas puta, confusão de sócio. E aí a gente fala, cara, acho que já deu. Quinto ano da empresa, vamos fechar o ciclo. Aí fechamos o ciclo.
Mas saiu do mercado de saúde ou deste segmento propriamente dito?
Saio da empresa.
Da empresa.
Da empresa. Entendi. Encerra a empresa. Vende a empresa e vamos para a próxima.
A gente estava brincando hoje de natação. Você foi nadador. Você chegou a ser nadador profissional? Como é que foi isso?
Ganhar dinheiro com natação, não. Mas foi um ofício importante para mim, né? Eu nadava no Pinheiros, eu fui atleta até os meus 17, 18 anos, terminei precocemente, porque eu me mudo para Salvador. Mas a minha rotina era a rotina, cara. Por exemplo, eu sou da mesma data do Joel, né? A gente é de 81, uhum. Então a gente competia muito juntos. Então, cara,
você nadava prova de velocidade, prova de fundo?
Eu nadava 50 100 livres, 100 costas e 200 medley, sendo 200 medley a minha melhor prova.
É mesmo, cara?
É. E aí eu tinha aquela rotina, né? Nadar duas vezes por dia, das 5 às 6 e meia, depois à tarde, com uma hora de preparação física, e aí treinava de novo preparação física das 4 às 5 e das 5 às 7 e meia a segunda etapa.
Era do time principal do Pinheiros?
Era do time principal.
Cara, era o Sérgio lá, teu técnico, na época, não?
Cara, eu comecei com o Mário Sérgio, que hoje é da Run and Fun. Daí depois eu já fui pro Albertinho e o Alberto Clar, naquela época eles dividiam. Sim. Mas o Albertinho, cara, meu amigo até hoje, tá em Portugal, se eu não me engano, Portugal. E sou amigo de toda essa galera, sou super amigo do Nicolas, conheço o Gustavão.
Sim, sim.
Pô, a primeira medalha olímpica que eu vi foi o Gustavão, daquele pirulão, né? 2,03 metros de altura, ele chegando dele. Aqui assim, puta, cara, deixa eu ver
essa medalha. Ele era do Pinheiros.
É que ele nadava em Michigan,
nadava,
né?
Nadava nos Estados
Unidos. E ele vinha temporadas pra cá. E aí ele era um cara, porra, muito, muito bacana. Então vivi um pouco, não fui um atleta que começou super cedo e foi até tarde. Tipo o Nicolas, 40 e poucos anos ainda, campeão mundial.
Bizarro.
Bizarro. Eu parei antes, porque eu falei, cara, eu amo computador. Eu amava programar, amo até hoje. Me afastei um pouquinho porque você vira executivo, etc e tal. Mas eu amo esse negócio de computador, de descobrir essas... E aí eu faço essa transição e ganhar dinheiro é bom, né? Na hora que você bota o dinheirinho no bolso,
faz favor, faz ajuda bem. Demais.
Quais foram as maiores dificuldades aí da Clivo no ramo da saúde? Por que que vocês... Quais foram as principais barreiras que fez com que vocês decidissem, depois de um tempo, desembarcar do projeto?
Cara, o mercado de saúde, ele tem dois universos. O universo da indústria farmacêutica, que é maravilhoso, margem alta, só cresce, porque as doenças só crescem. E é uma loucura, né? Porque tem um certo estigma na indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica brasileira não tem inovação nenhuma, então todos esses estigmas de ser dessa maldade que o pessoal inventa, isso não existe, isso é lenda, essa bagaça. A indústria farmacêutica, cara, tá focado em, cara, melhorar a saúde das pessoas. Quem deveria ter algum estigma é a indústria alimentícia. Olha a quantidade de porcaria que as pessoas estão comendo e engordando e tendo as doenças crônicas. Esse é o grande problema, né? A gente tá começando a chegar muito próximo de entender de onde vem o câncer, não na totalidade, mas alguns tipos de câncer. Por que que as pessoas começam a ter demência e quase tudo indica que o corpo está inflamado. O corpo se inflama na medida que a gente come açúcar e carboidrato em excesso. Então, cara, você olha uma pessoa, tá fora de forma, tá um pouquinho mais gordo, seu corpo tá inflamado, entendeu? Se a gente não fizer esse processo que a gente fazia quando a gente era da época das cavernas, de fazer jejum, e era essa a nossa rotina, desinflama o seu corpo. O processo de você não se alimentar, ele regenera suas células. Então, cara, isso é indústria farmacêutica. E aí existe um outro lado, que é o plano de saúde. O plano de saúde é o universo onde ele é esfolado o tempo inteiro. Você tem mais ou menos ali 150 bilhões de receita e o lucro é negativo. Então, você, cara, os caras pedalam, não consegue. Porque nós temos no país uma mentalidade de ferrar o plano de saúde. Porque a gente acha que o plano de saúde é infinito. Meu irmão, não é. O dinheiro é limitado. Então, eu vi coisas bizarras do tipo assim, paciente diabético que tinha dúvida todo dia, ele todo dia ia no pronto-socorro. Todo dia ele ia no pronto-socorro. Quanto custa um cara desse? Eu vi enfermeira, contratei enfermeira que trabalhava com medicamento que custa $1 milhão a dose. Governo vai lá, brasileiro tem direito à saúde, judicializa, ganha causa. 7 milhões de dólares, são 7 doses, para prolongar a vida. Não é que cura. O que você faria com 7 milhões de dólares que você poderia curar tantas pessoas? Então, é um problema. Porque quando a gente entra nesse mercado, a gente fala assim, cara, vamos tentar trabalhar as doenças crônicas. E os caras, meu, a gente está focado aqui em sobreviver. A gente está focado aqui na linha mais alta, no que dói mais. E não necessariamente a doença crônica que dói mais ou que vai ser mais rápido. Então a galera está num momento de vida onde eles estão muito focados em apertar os fornecedores. Tentar resolver o problema de fraude, que ficou institucionalizado. Cara, você vai hoje num médico e ele fala assim para você, quer dividir a nota? Isso é proibido. Não pode acontecer um negócio desse. Mas é a coisa mais normal do mundo. Imagina então todo mundo jogando contra os planos de saúde.
Não só médico, né? Fisioterapeuta, tudo, todo o processo que você...
Sim. Toda a cadeia. Toda então cadeia. A gente tem um problemaço. Então a gente teve muita dificuldade. A gente fechou vários clientes, fechamos clientes da indústria farmacêutica, fechamos planos de saúde, mas era difícil crescer. E startup, cara, assim, a gente foi avaliado R$150 milhões. Se você começa a andar de lado... Você fala assim, cara, eu não vou buscar R$150 milhões nunca na minha vida.
E a velocidade de crescimento também não é imprevisível, porque esse ganho ele vira commodity rapidamente, né? Os avanços que você faz dessa integração de cadeia de cuidado e tal, é facilmente reprodutivo e esse valor se perde rapidamente.
Total.
De forma que você tem que ir gerando uma inovação e para você sustentar essa margem de crescimento na hora do teu valuation, se torna um business muito delicado, né?
É isso, é exatamente isso. Você pega a era do Nubank, eu fui sócio do Nubank. O Nubank foi de 0 a 7 anos a R$150 bilhões quando ele faz o IPO. Então, cara, é um fenômeno. Só que naquela época tava todo mundo muito animado com esse mundo de startup. Então, investimento era o que eu vivi no meu primeiro round. Cara, eu chego com o PowerPoint na frente do investidor e falo, cara, tem uma tese nos Estados Unidos. Os caras acabaram de ser vendidos por R$18 bilhões, chama Livongo, que é a mesma tese da Clivo, então a gente não inventou nada de novo, a gente simplesmente tropicalizou um modelo, vamos fazer isso no Brasil. Pá, R$2,5 milhões para você. Eu e meu sócio captamos esse dinheiro e fomos montar a empresa.
Só uma coisinha antes de continuar, explica esse valuation, para quem não entende isso, já que você falou de valuation, e para você buscar esse investidor, você teve que fazer um valuation da empresa. Explica como que funciona isso para quem está ouvindo.
Especialmente no mercado de saúde, né? Porque assim, você começou uma empresa e você não entregou, né? E geralmente quando você vai fazer, a gente, né, médicos normais, quando desenvolve uma empresa e pretendem vender, ela chega sempre naquela história, ó, eu tenho uma empresa que executa contratos, então eu estou atuando basicamente na operação. E dependendo da forma como você vai fazer esse valuation, fica meio difícil de você fazer, por exemplo, um fluxo de caixa descontado ou alguma coisa assim. Eu sei que é a saúde suplementar, tem outras cadeias de valor envolvidas e tal, mas em linhas gerais, como é que você faz para precificar um ativo de saúde no macro, assim?
Cara, se você for conversar com o investidor, eles vão te dizer que é engenharia de foguete. Mas eu vou dizer a verdade para vocês.
É boa.
Cara, boa. A verdade é que assim, ó, o cara bota o dedo na boca, fala, meu, tá mais ou menos quanto a temperatura aí? Pô, tá saindo mais ou menos isso? Então é mais ou menos por aí que a gente vai. Óbvio, o cara vai analisar o modelo de negócio, vai falar, cara, qual que é o potencial desse negócio de ficar grande? Quem que tá vindo aqui é empreendedor de primeira viagem ou de segunda, terceira viagem? Porra, meu sócio, cara, super rodado também. Esse livro aí, 2013. Um terço dele eu falo sobre como levantar dinheiro. Então, cara, a gente é rodado no mercado. Então, na hora que o cara olha para você, ele fala, pô, essa galera vai saber fazer esse negócio. E o preço sobe. Mas nem sempre dá certo, sim, entendeu? Sim. Então, naquele momento, os múltiplos, eles seguem um certo padrão. Cara, quem é top tier, a gente foi considerado top tier, levantamos uma puta grana. levantamos dois rounds, né? Um round que chama-se Seed, normalmente é um dos primeiros, e aí existe a Série A, que aí você está chegando numa liga onde é as empresas mais fodonas. A gente levanta 8 milhões e meio de dólares na Série A. Essa foi nossa trajetória. Qual que é o valuation do primeiro round no PowerPoint? Cara, vai ser totalmente baseado no histórico e no momento que a gente está vivendo. Uma boa referência para todo mundo entender é o mercado, ele segue tendências. Então, a gente tem que olhar para o mercado público. Olha para o mercado, para a Bolsa de Valores, vê as empresas de saúde, quanto elas estão tradando. Normalmente, startup fazia saídas no Brasil de, às vezes, 5 vezes receita, 7 vezes receita, às vezes um pouquinho mais, se o modelo é muito legal, mas não foge muito disso. Hoje, os deals estão saindo em torno de 1,8 a 2,2 vezes receita. Caramba. Então, o jogo apertou demais. A brincadeira agora falou assim, porra, a gente está com, acho que foi para 11 e tanto a Selic, né? Tá começando a diminuir, mas ainda tá muito bom. Então o cara não tem muito incentivo de querer botar dinheiro.
Ele fala,
meu irmão, vou ficar aqui quieto, tá dando uma receita boa, então não vou botar meu dinheiro para jogo.
E se você tivesse, o mercado de saúde também é conhecido pela sua rigidez contratual. Você acha que se você tivesse aos moldes de uma remodelagem de contrato, prazos maiores com compartilhamento de risco, você acha que ficaria mais fácil de fazer negócio no mercado?
Ah, eu acho que isso daqui é um jogo de incentivo. A gente está com um problema de jogo de incentivo. Nós não temos incentivo para ser saudável. Uhum. Não tem. Você pega uma pessoa... Cara, eu vi situações, entrevistei muita gente, conheci muita gente. Esse caso para mim foi muito emblemático. Porque eu fui conversar com uma moça que trabalhava numa UPA dessas daí. E aí tinha uma moça diabética que ia todos os dias lá pegar os insumos, seringa, conversar, dar um alô, etc. Cara, crente que ela se cuidava e se tratava, porque ela tava lá disciplinadamente todas as vezes que tinha que pegar material. Resumo da ópera, cara, não deu meses assim, essa mulher faleceu de repente. Foram na casa dela, tava morta em casa, chegaram lá, meu amigo, em cima da mesa, todos os insumos que ela pegava, ela não usava.
Cara.
Ela só ia lá para falar com a galera. Então, qual que é o incentivo que ela tem para melhorar? Nenhum. Ela não tem esse incentivo. Então, nós que somos, pô, um pouco mais estudados, e a gente entende a consequência disso, a gente também não se preocupa. A gente sobe um pouquinho do peso. Se eu posso cobrar mais, seu plano de saúde, eu não posso. Porra, se você tem um risco alto no seu seguro do carro, você não vai pagar mais? Você é um puta louco. Você tem 17, 18 anos. Uhum. Primeiro carro.
Carro esportivo.
Carro esportivo. Meu irmão, bota lá em cima que o risco desse cara é absurdo.
Moto é muito assim.
Na saúde não tem, é proibido isso.
Esporte de risco.
É socialismo, todo mundo igual, entendeu?
Não, entendo, mas devia ter uma busca ativa, né? Até porque, por exemplo, essa mulher, ela faleceu, mas ela poderia ter ido para uma UTI. Ia custar 4 vezes mais caro, né?
E ela podia ter saído da UTI com um déficit, ia ter um custo social ainda também, que a gente não tem nem esses estudos ainda.
Né? Ou não, ou então com um rim fudido e ter que fazer diálise durante tanto tempo, o que vai gerar um custo gigantesco, né? Ah. O que me parece ser, e não sei se era o que vocês buscavam, é fazer uma busca ativa em cima dessas pessoas.
É isso que a gente fazia, a gente monitor. Você precisava falar, eu quero melhorar a minha saúde. A gente te entregava um kit, que você subia na balança, eu sei que você está engordando e emagrecendo. Você media a glicemia, eu recebia em tempo real.
Nossa.
Tinha uma pulseira que eu sabia se você estava movimentando ou não. E não é que eu tô te espionando. Você escolheu isso porque eu tô te ajudando. Eu tenho médico, nutricionista, educador físico. E eu te dou o retorno no aplicativo. Na verdade, é para você olhar e falar que merda que eu tô fazendo. Porque eu tô engordando. Porque minha glicemia tá errada. Porque o médico me passou o tratamento e eu não tô seguindo o tratamento. Então não é que você não tá melhorando porque a vida é injusta com você. Você não tá melhorando porque você não segue o tratamento.
Mas eu acho que brasileiro não tá preparado para ter essa conversa.
É, eu também acho.
Não está preparado.
Adesão baixa?
Na hora que... Não, eu falo o seguinte, como o Marcelo disse assim, não, porque a pessoa ia tomar 7 injeções, 7 milhões de reais, quantas pessoas eu não poderia salvar com esse dinheiro? É, nesse momento tem alguém em casa falando assim, mas é uma vida. Se fosse a vida de não sei quem da sua família, você ia falar para cobrar. Então assim, não se vê custo. Não se vê a questão da saúde como um...
Você vê como um direito.
Produto.
Né? E não como um...
Que custa, perfeito. Que é escasso.
Sem dúvida.
Eu trabalhei em Brasília, participando do jogo legislativo. Cara, eu saía todo dia pensando, como é que plano de saúde funciona?
É.
Porque, cara, é só porrada. Toda semana tem um PL. Não, a partir de agora, se o cara tem uma encravada, vai ser obrigado a não sei o quê. Se o cara nasceu não sei onde, vai ser obrigado a não sei o quê. Pau, pau em cima de plano de saúde.
Cara, e é loucura, porque tá todo mundo insatisfeito, né? O cara do plano de saúde tá insatisfeito. Não, o paciente tá insatisfeito.
Fora os que já quebraram.
O médico tá insatisfeito.
Não consegue, velho. Não consegue
todo
pagar
mundo
isso,
tá insatisfeito,
não.
Cara.
E o contrato de gestão normalmente é uma merda. E um, por exemplo, eu falo aqui na saúde pública. Hoje, os entes públicos, eles não têm sequer condições de acompanhar. E eu não tô nem falando condições intelectuais ou de formação de time. É, na verdade, isso tem. Tem técnicos muito bons, mas de infraestrutura de tecnologia, desses dados serem capilarizados e transparentes o suficiente a ponto de você moldar a política de saúde. Fica só na mesa ali que senta, por melhor capacitada que seja a equipe, você sem um suporte de dados do que acontece ali na vida real, é difícil você estruturar, por mais iluminado que você seja. Isso para mim é um dos grandes problemas da ineficiência do sistema.
Quer ver o maior reflexo da realidade? Para mim foi, cara, isso foi uma aula. Eu conheci um médico intensivista e ele chegou e falou assim: aqui eu sou Deus. Eu falei, cara, como assim aqui eu sou Deus? Me explica melhor esse negócio. Pra quem não sabe, o médico intensivista é o cara que fica na UTI. A UTI tem quantos leitos? 10, independente do número, sim. Os recursos são limitados. Uhum. Quantos respiradores? Independente do número, é limitado. Chega um dia que essa porra lota.
É.
E quando lota, quem toma a decisão de quem morre e quem vive? Meu irmão, não tem política para isso. Quem tem que decidir é ele. Ele tem que tomar essa decisão. Como é que ele trata isso?
Que doideira, né, velho?
Ele vive, ele decide quem vive e quem morre. Ele vai tentar, obviamente, pegar quem tá menos fudido e dar alta pro cara, mas é quem tá menos fudido. O cara tá na UTI, porra. E aí ele vai pegar a pessoa que tá entrando. Como é que ele vai se basear nesses valores? Ele vai priorizar a criança? Ele vai priorizar quem gera mais valor? É muito difícil. Por isso que eu concordo com você. Essa discussão, eu acho que a gente não tá preparado para ter. Porque esse negócio, você fala assim, a gente vai ter que escolher quem morre, não é quem vive. A gente vai ter que escolher quem morre.
É, no caso específico aí da UTI, você tem até recomendações de quem é o paciente que deve subir para a UTI, que basicamente são as doenças que são potencialmente irreversíveis. E quando vocês falam assim, né, que o brasileiro, no geral, não está preparado para essa discussão, isso inclusive para a discussão de terminalidade. Porque para o cara não usar o recurso, vamos lá, no caso da UTI, ele tem que ter um entendimento da doença, de saber assim, olha, ela é irreversível ao ponto que a próxima descompensação, a UTI não vai salvá-lo. Uhum. Então isso é um entendimento muito sutil da doença, paliativo, que hoje, né? É de paliação, priorizar medidas de conforto. Você está economizando um recurso, mas não é que você está, o recurso UTI, mas não é porque você está economizando dinheiro, que você é um porco capitalista, não. É que você está aplicando melhor o recurso na pessoa que você tem maior chance de recuperar.
É, você tem que olhar pela eficiência. É,
exatamente.
Quantas pessoas morrem de doença tal? Cara, a gente só precisa melhorar essa taxa. É isso que a gente quer no fim das contas, sim, né? Mas é uma discussão foda, porque os critérios são... Porque no fim das contas vai vir alguém e vai falar assim, tá, mas e as pessoas que às vezes se curam de câncer e foram... ditas que não durariam 2-3 semanas.
É.
Sempre vai ter essa discussão.
É, mas aí você pega uma exceção que confirma a regra geral.
Exato,
né?
É isso.
Mas aí é claro que de um ponto de vista do acreditar que pode ser diferente com o meu parente, com o meu familiar. Cara, eu lembro que uma vez a gente estava tendo... Foi num evento de filosofia, de bioética. Foi uma diretora de hospital de UTI neonatal. Ela falou assim, ó, UTI neonatal... é um absurdo completo. Não deveria existir como existe. Porque hoje nós somos capazes, tecnicamente, de manter uma vida, de sustentar artificialmente uma vida, que a natureza grita a todo momento, é inviável, é inviável, é inviável. E se você chega num pai e numa mãe e fala assim, vamos desligar a máquina, pai e mãe? Claro que não. Deixa aí.
É isso aí. Não é, hoje em dia você pega bebê de 24 semanas, velho. Os caras estão investindo no bebê de 24 semanas com 400 gramas. É, cara, qual que é a consequência disso?
Exato.
Tudo? Se você for parar e ver... Né?
Então o conceito de vida é o conceito de estar respirando. Não é o conceito de uma vida viável. O Hipócrates falou de vida enquanto vida viável. Os antigos tinham isso. Né? Nasceu... Antes de fazer o reconhecimento público de que fazia parte da família, você analisava a criança. Tá lá as mãozinhas, perninha, bracinho, não sei o que, tal. Tem viabilidade. Não tem, é floresta. coloca na floresta e pisa na cabeça. Meu Deus, quanta crueldade. Não tinham condições técnicas nenhuma. Hoje nós temos muita, mas a ponto de viabilizar o que não deveria ser viabilizado. E isso, obviamente, questões orçamentárias, então nem se fala, mas tem todo um dilema ético aí que se coloca, que é pesadíssimo.
Difícil limão, é.
E pro outro, você falou do nascimento, mas pro lado da eutanásia também.
Idem.
Se aplica a mesma regra aí, né? Você vê casos que, né, inclusive, você não tem nem o direito de escolher. Isso é uma outra questão também.
O Estado determina se você deve ou não ficar naquela situação absurda.
No Brasil, né?
No Brasil é proibido. Você não tem o direito, a liberdade de escolha.
É.
Porque assim, digamos, cara, você tá com um câncer terminal.
Nada melhor do que...
Porra, não
que
quer mais, meu velho. Pelo amor de Deus.
Renan Calheiros decidindo sobre sua vida, né? Isso é maravilhoso.
Eu vou ligar pro Denão e falar, Denão, traz o KCL aí pra você injetar aqui no pai, aqui, por favor, pra resolver meu BO, meu velho. Aí você já fica com a Bruca, já que você gosta dela. Você é com a minha cachorra, já fica com a Bruca de uma vez. Não. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa pegada, eu vi que a Clivo tinha uma pegada bem B2B, né?
É.
Essa ideia era bem essa, assim. Vocês chegaram a falar com entes públicos também?
Não.
Não chegou nesse...
Deus me livre.
Mas, Caião, você é um cara que pode falar bem disso. Tem todo sentido pra atenção primária.
Cara, teve um cara que chegou pra mim e falou assim, meu, você precisa estar no... Um não, 300. Falei, tá bom, vou escutar. Cara, eu já trabalhei no governo, eu sei como é que é. Mas na primeira o cara me convenceu de não fazer. Na primeira. O cara consegue na primeira. Porra. Beleza, é isso que a gente faz, a gente vai conseguir gerar eficiência para você, você vai conseguir reduzir os insumos, você vai conseguir monitorar quem se trata e quem não se trata. Beleza, o que, que vem na sequência? E a minha parte? Não foi escancarado assim, mas ele fala assim, tá, vamos pensar aqui como é que a gente se encaixa para a gente se reeleger e a gente conseguir, aí a gente uma mão lavar a outra. Aí eu já falei, cara, beleza, obrigado, vamos dar uma pensada aqui internamente, depois a gente volta. Tô fora, meu irmão.
Você que palestra para empresários e tudo, grupos inclusive muito grandes, como o pessoal da G4, eu sempre vejo assim, o Brasil é um país tão ruim em termos educacionais, em termos de hostilidade ao empreendedor, e isso pune o empreendedor, mas... Por outro lado, cada enxadada é uma minhoca, que fica bom para ter oportunidade, porque, vamos dizer, a competição não é assim tão alta, o terreno não é assim tão explorado, quanto, por exemplo, você tentar abrir uma empresa, sei lá, na Holanda, na Suíça, uma coisa assim. Qual que é essa realidade? A gente é tão ruim a ponto de valer a pena insistir com isso aqui?
Cara,
a minha parece um paradoxo, né?
Cara, eu acho que assim... Eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde essa nova geração ela está se tornando cada vez mais predominante nas empresas. E o que a gente vê, e eu vi isso no Nubank, foi um dos erros que a gente cometeu. Só que o Nubank era muito estruturado. Só que estruturado de tal forma que quando você erra um pilar, e a gente errou em trazer pessoas muito qualificadas, porém...
Erraram na tatuagem também, hein, cara.
Com um viés. Sabe o viés? Aquele viés um pouco left.
Uh-huh.
E de pessoa... Cara, aí era assim, a gente começa a empresa com gente trabalhando 18 horas por dia e com sangue nos olhos.
Você tá falando de board ou você tá falando em geral?
Não, ou tô você falando tá da base. Na base.
Produção, linha
não
de...
Não é a pegada ESG, daquela da administração e tal, que tem toda uma... Tem todo uma na
os
operação.
Os programadores, estou falando dos líderes, assim, da galera
na
que
fábrica.
Executava. E o Nubank, ele é muito flat, assim, tem gestão e tal, mas o Nubank é muito flat, assim. E aí, cara, você começa a viver um universo onde as pessoas criticam tudo, nada tá bom, não quer trabalhar muito, não se esforça. E uma loucura, trabalhando em banco. Então eu olho para isso e eu vejo um monte de gente reclamando e só achando ruim e querendo todos os direitos e não se esforçando em nada para tê-los. E aí olha a gente, empreendedor, querendo fazer as coisas acontecerem. A competição é muito baixa. Nesse sentido é muito baixa. Porque ninguém vai se prestar a fazer o que a gente faz. Essa galera não vai fazer isso. Então eu admiro muito pessoas que vão lá e falam assim, cara, aqui eu não contrato esse tipo de gente. Pô, você sabe, eu tenho um amigo, você também tem, que ele fala, eu não contrato esse tipo de gente. E ele começa a eliminar mesmo. Eu não pensava assim, eu falava, não, cara, eu contrato quem entrega resultado. Hoje eu já penso, eu já falo, pô, é genial essa forma de pensar, Porque você tá separando uma pessoa. Seu viés não é esse, não é essa a sua filosofia? Então viva a sua porra da sua filosofia. Uhum. Deixa eu viver a minha. É cultura. Cultura não existe certo e errado. Dentro de uma empresa, é a cultura que se identifica. Cara, aqui a gente trabalha pra caramba. 11h30 da noite, tamo aqui, ó. Se precisa bater meta, a gente fica. Vai pedir pra uma geração nova pra trabalhar de sábado. Eu juro por Deus, começa a chorar. Que isso é injusto, porque isso é um abuso, que isso não é certo. É nesse nível.
Ah, mas aí você já vai cortando também. Isso aí vai ser, é uma seleção natural.
É isso.
O cara que vai virar líder.
Por isso que a competição é rasteira.
Mas sim, sobra, sim. Gente. Porque a impressão
por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Mas dessa geração nova, tá difícil salvar, viu?
Mas sabe por que sobra? Porque é o seguinte, a gente vai ter filho. E a gente é assim. E a gente vai educar os nossos filhos dessa forma.
Serão chefes
dessa galera. E os nossos filhos vão competir com os filhos desses outros... que não fazem o mesmo.
É isso. Você acha que tem a ver muito com essa cultura de dropout, de universidade, de...
Total!
De você desprezar, no pior sentido, que a gente fala disso, né, dos hard skills, e que a gente aqui vive falando disso, de que o hard skill não é a única coisa, mas ela não pode ser, ele não pode ser desprezado a priori. Então essa galera, vê muito isso fora, né? Porque o mercado é completamente diferente, mas muito mais maduro, portanto muito mais segmentado. Então existe essa possibilidade. Será que não é uma expectativa dessa geração? Poxa, eu não vou passar, sei lá, 10 anos me aprimorando numa coisa e aí depois eu posso escolher se eu vou largar aquilo ou não. Eu brinco que é a síndrome do CEO, né? O cara sai da faculdade e acha que tem lá uma cadeira esperando pra ele e que todo mundo fez merda porque ele tem um iPhone que qualquer macaco consegue destravar, né? Ele confunde a tecnologia do iPhone com a capacidade intelectual dele, né? Isso interfere na visão de mundo dessa galera que tá hoje entrando no mercado ou...
Cara, assim, quando você se aprofunda e vai conversar com essas pessoas, você vê que não tem fundamento, né? São pessoas muito rasas. Elas são simplesmente pessoas que entraram na filinha e estão seguindo umas às outras, não pensam. É muito raso.
Mas nem se aposentar cedo com menos, por exemplo, que também é outra tendência. Ah, eu vou trabalhar um pouco para juntar uma grana e me aposentar antes e viver mais simples.
Eu acho que, assim, essa galera tá buscando um estilo de vida que eu não sei se existe. Porque assim, cara, a primeira coisa que eu queria na minha vida era aprender. Então não precisa nem me pagar, meu irmão. Se você deixar eu vir trabalhar aqui de graça, eu venho.
Sim.
Essa geração já não quer isso. Ela olha pro lado e vê a grama do vizinho verde, ela quer mudar. Na primeira, cara, pressãozinha que você coloca, você fala assim, porra, cara, não foi isso que a gente combinou. A gente combinou de você fazer dessa forma. Já chora, já fica chateado. Então, óbvio, a gente tem que ir tirando essas pessoas da frente, mas elas estão se tornando cada vez mais expressivas. Eu já treinei mais de 10 mil pessoas. Eu sempre pergunto. Primeira pergunta, pessoal, quem aqui tem dificuldade de contratar? 90% levanta a mão. E eu falo, olha para o lado, para você entender que você não é tão diferente do outro. Aí, quando eu falo sobre a geração nova, todo mundo está passando por problema. Exatamente isso que eu tô falando. Você falou um pouco mais firme e começa a chorar, sai muito rápido, é muito volátil. Só que o mercado não funciona assim. Essas pessoas não têm referência. Uma coisa é você ter o seu primeiro emprego e você achar que esse emprego é ruim. Mas você não tem referência, você não tem como comparar. Na hora que você vai pro mercado e você começa a ver que a vida real é diferente, que você não vai virar youtuber ou startupeiro e rico do dia pra noite.
Gamer, né?
Que você vai ralar. Então eu vejo assim, são pessoas que quando caem na real, se tornam frustradas e não querem se esforçar pra conquistar o seu espaço. E aí é muito mais fácil você começar a reclamar e apontar o dedo.
Eles esqueceram que a vida é guerra, né?
Você começa querendo fazer dieta. Quando você vê que não consegue, você começa a combater os padrões de beleza do Ocidente.
Perfeito, exatamente.
É muito mais fácil. Essa? É, porque aí você só tem que chorar. Achar uma boa rede social pra você chorar e falar que as empresas aéreas têm que se virar pra te colocar sentado lá com 2 toneladas, entendeu?
É porque ele não consegue alcançar aquela virtude. E aí ele não tem a hipocrisia necessária. Porque às vezes é bom ser hipócrita.
Em que sentido?
No sentido que você não consegue chegar lá, mas você não desvaloriza aquilo. Você sabe que você
não é pra mim, porque eu também sou um bosta e não vou mexer com isso.
Não tem autorresponsabilidade.
Mas você não quer mudar. Não é que você vai falar que aquilo é ruim, porque você não consegue fazer, entende?
Sim.
Então,
existe tudo hipócrita.
Mas existe um grau de que você tem que entender, ó, essa virtude, talvez eu não consiga chegar nessa virtude, eu fiz essa merda aqui, eu não tenho essa virtude, eu não vou falar pros outros tudo que eu fiz, mas eu não vou querer mudar esse padrão, entendeu? Eu não vou começar, que é o que, já que você trouxe isso, a esquerda faz isso ao rodo, pra todos os lados.
Eu não gosto, então tem que mudar.
Ou então, por exemplo, o exemplo que você deu, né, o cara tá acima do peso...
Cara, mas não é assim?
É assim, agora é gordofobia, né? O cara... E isso é pra todos os lados, principalmente com o pessoal mais novo. Mas, cara, eu continuo achando que é bom, viu?
O que que é bom?
Esse pessoal fica assim, cara. Porque é o que ele falou. Cara,
mas é o que ele disse, que é muito preocupante, é que tá, o volume tá aumentando. Que sempre teve gente medíocre.
Mas a produtividade média do país fica uma merda.
A gente já tem, assim, o Brasil, em alguns ranks, saem como pior produtividade do mundo. Sim. E acabou de ser aprovado, ainda tem mais duas instâncias para aprovar, que a gente vai diminuir o número de horas trabalhadas.
Ah, é.
Então, se essa porra aprova, cara, a gente já tá em último. Para onde a gente vai parar? O problema é que essa galera começa a trazer uma força muito grande, alinhado à esquerda, com todas as pautas de esquerda, que só pune as empresas. E aí começa a ficar complicado, porque assim, a gente já bateu o recorde de empresas mortas no Brasil. Porque, cara, é difícil pra caramba ser empresário no Brasil. Há 10, 15 anos atrás, era legal você ter um restaurante. Vai olhar restaurante hoje. Se o cara não sonega, ele não sobrevive. A maior parte dos restaurantes no Brasil dão prejuízo, cara. Isso é uma loucura. Como é que não tem ninguém olhando pra isso e entendendo que ao invés da gente ajudar o empreendedor a prosperar e gerar emprego, a gente tá fodendo o cara.
Tem que punir o cara.
É o peso do Estado, né?
É o peso do Estado. Ultrapassou o limite em muitos segmentos. Só que a gente não tá prestando atenção ainda, porque quem vira mesmo são os grandões, né?
Você acha que a maior dificuldade do empresário no Brasil é tributária? Ou não? Ou o que você colocaria? Você que tem... Na extensa lista de pessoas que você ajuda, que você ajudou e que passaram pela sua mão, qual que você acha que é a maior dificuldade pro cara que tá, o moleque que tá lá agora, que tem essa cabeça igual a gente tem, que tá falando, não, eu vou pro pau, eu vou empreender, eu vou tentar mudar de vida, não vou ficar choramingando pelos cantos, não. O que você falaria pra ele?
Cara, olha pra minha vida. Meu negócio foi agora, nessa última, receber dinheiro e construir uma empresa. Cara, você não tem noção quanto eu paguei de imposto, cara. Você não tem noção, e a empresa morreu, né? Tipo assim, cara, foda fazer esse negócio virar. Quanto eu paguei pro governo para um negócio que agora, cara, vendemos. O cara absorveu a tecnologia, morreu o negócio. Poderia estar empregando um monte de gente, poderia ter crescido muito mais. Então, na hora que você olha para a vida do empreendedor, a primeira coisa que já tá propagando, assim, cara, se você faz tudo certinho, você é letícia, você é idiota. Porque não cabe. Então, começa a sua empresa PJ. Começa PJ, tem o risco de você tomar o processo. Então, a gente está sempre lutando para sobreviver e quem ferra a gente é o Estado. É muito imposto. CLT é um absurdo, cara. Sabe? E assim, exemplo, enfermeira. Cara, era assim, quase que 50% do meu time era enfermeira. De repente, vem um cara dar uma canetada e fala assim, ó, agora o novo piso salarial sai de 2 e pouco e vai para 4, 5 mil. Cara, inviabiliza meu negócio. Meu negócio ia ser inviabilizado. Uhum. Então, numa canetada, o cara acaba.
Mata qualquer projeto.
Todas felizes e batendo palma, maioria delas todas de esquerda. E eu falo assim, gente, vocês não conseguem entender que quando a pessoa artificialmente sobe o seu piso salarial daqui para aqui para cima, vai cair os empregos?
Detrata valor, né?
Porque ninguém simplesmente... Porque toma uma canetada, o faturamento aumenta, a margem aumenta e eu consigo te dar o dinheirinho? Isso não acontece.
Cara, mas isso é um problema educacional? Porque assim, eu lembro quando esse... Porque é tão absurdo.
É que esse é malvadão, tem escondido. Aí na hora que com a caneta se falar, não, agora eu sou obrigado a abrir meu bolso aqui, né? Minha bolsa cheia de dinheiro e dar pra vocês.
E nessa daí o STF que deu uma salvada, tá? A gente mete o pau no filho da puta. Questão mesmo, mas nessa daí o STF deu uma salvada, não foi?
Foi mesmo.
Tem uma menina que me segue lá, enfermeira, e ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, professor, eu considero o senhor um cara sensato, uma pessoa boa de coração.
Ela é bem estranha, essa menina aí.
Aí depois ela me mandou um nude logo em seguida. Não. Aí ela falou assim, porque o sindicato meu tá dizendo que é maravilhoso e que a gente tá feliz e não sei o que. Eu tô vendo o senhor falando contra. Me explica um pouco mais. Aí eu tirei.
Adorei essa menina. Pelo menos ela tá aberta a escutar. Véio.
Antes de chegar, igual teve deputado que votou contra e falou assim, eu quero te pegar no hospital. O deputado ouvindo ameaça, sim. os caras do Novo, assim, eu quero te pegar no hospital na hora que você estiver precisando da gente, tá um negócio pesado.
Olha, véio, o nível.
Negócio pesado. Aí eu expliquei para ela, ela falou assim, agora eu tô muito preocupado, porque vai haver, na verdade, pelo que o senhor tá me explicando, uma onda de demissões.
É isso. E aconteceu.
E que aconteceu.
Porque teve gente que antecipou o movimento. Teve gente que falou assim, puta, cara, já vou antecipar o movimento que eu não vou me fuder. E começou a tirar a gente, começou a gerar eficiência. Falou que já vai vir a merda.
Que doideira, loucura, cara.
Né, cara? Aí você falou pra ela assim, uma palavra, minha filha, chama-se sindicato.
Começa por aí.
É uma categoria que ainda é muito sindicalizada, né? Muito por conta de... ressignificação da função do enfermeiro dentro da cadeia de saúde. Não,
mas eu fico besta. É como é que a pessoa que está em casa fala assim, está errado.
Então, cara, porque assim, ela é diferente do médico no sentido de você entender, o médico vem de uma cultura de profissional liberal. O enfermeiro nem sempre.
Entendi.
Então o médico tende a falar assim, cara, tá numa época em que não havia problema, o atendimento médico era passivo. O cara se formava 30 anos atrás, abria o consultório e esperava o paciente chegar. Então ele é mais liberal no sentido lato. Entendi. O enfermeiro não. Né? Essa ação de enfermagem, de cuidar fora de casa, apesar de historicamente sempre ter existido, a atividade do enfermeiro é hospitalocêntrico. Né? Então o enfermeiro está dentro do hospital. Se está dentro do hospital, alguém tem que representar, porque eles são vistos, né? E aí entra com um pouco dessa cultura de ressentimento que a gente falou aqui. Uhum. Sempre o abuso é o motivo para o bem ou para o mal de qualquer coisa. E quem se apropria desse significado sempre é o sindicato. Né? Então o problema é, da frase dela é, o sindicato falou, puta, aí fudeu,
se apropria, né, desse ressentimento para gerar uma hostilidade.
Essa semana rolou o dia que é extraído o salário da pessoa e paga o sindicato. E aí todo mundo tem que ir lá presencialmente, porque eles complicam muito a vida.
Eu vi isso, velho.
Cara, teve fila de mais de 3 quilômetros. Porque o que eles fazem? Eles diminuem o contingente para ser super lento e as pessoas desistirem de pedir o direito de não pagar o desconto. Porque, cara, ali é literalmente roubo, né? Vai ser descontado da sua folha.
Cara, é bizarro.
E aí, nesse momento, as pessoas lembram. Porra, cara. Olha o sindicato aqui metendo a mão no meu bolso.
Só nesse momento, né?
E você acha que só assim, nesse momento, o resto esquece.
Vai passar por um processo educacional criado, alimentado pelas empresas? Porque assim, parece que já existe esse movimento, né? Eu vi alguma coisa sobre XP, algumas grandes empresas dizendo o seguinte, não, eu não quero mais saber se o cara é formado na grande universidade fulana de tal, eu vou preparar esse cara aqui dentro, de acordo com certos valores e tal. Será que vai passar por esse, descentralizar esse processo formativo?
Cara, tem uma super tendência, porque está cada vez mais difícil contratar, está difícil achar gente boa e alinhada à sua cultura, então as empresas estão priorizando trazer quem tem os valores e a cultura da companhia e prepara a parte técnica, né? Mas isso custa, né, Denão?
Então.
Então, assim, quem que consegue fazer isso? Uma empresa jovem, a maior parte das empresas brasileiras são empresas pequenas, a maior parte são empresas familiares, porque, cara, eu trabalho aqui, você me ajuda, e a gente faz a coisa acontecer, mas a gente meio que sobrevive, assim, não é que é uma empresa super lucrativa, que tem margem. Uhum. Então, e aí eu pego o nível do empreendedor brasileiro, também é um nível muito rasteiro, porque o empreendedor brasileiro, ele é muito mais corajoso do que técnico. Porque ele não sabe muito bem como fazer. Ele simplesmente teve a coragem de ir lá e fazer uma loucura, deu certo. Só que ele não sabe direito como é que gere, como é que eu formo uma liderança, como é que eu faço a empresa crescer. Alguns dão muito certo de correr atrás e descobrir, mas outros ficam lá num platô e não conseguem sair daquilo, né?
Uhum. E tem aquele incentivo no Brasil, né? Que há, sei lá, uns 10 anos pelo menos tem, né, o sonho do empreendedor, né? Então existe um incentivo de declarado e velado a você ser um empreendedor. Não estou discutindo aqui se vale a pena ou não, mas não dá para discordar que ser empreendedor é o maior risco possível para você aportar o seu dinheiro. Se você investir em ação, você está pondo o seu dinheiro em cara que estudou a vida toda para tocar aquela empresa. Quando você põe dinheiro no seu negócio próprio, meu irmão, é você que está tocando. Então o risco é o maior possível. E a pessoa que quer empreender no Brasil muitas vezes não está ligada nesse tipo de risco que ela está tomando. E aí a taxa de falência nos primeiros 5 anos é bizarramente alta. Né?
Eu tenho esses números na cabeça. 21% morre antes de completar um ano de vida. 50% menos de 50% das empresas morrem antes de completar 5 anos de vida. Aí as estatísticas do Brasil param aí. Nos Estados Unidos, uma estatística da Statistic Brain diz que cerca de um terço das empresas sobrevivem após 10 anos. Então, cara, é assim, é um ato de coragem se empreender no Brasil, assim, né?
Você tem alguma ideia na saúde, se é mais ou menos isso?
Das empresas de saúde, não. Não tenho a menor ideia.
E será que um dia vai chegar uma coisa que a gente gosta muito, que é o value-based healthcare, que é uma coisa praticada no mundo inteiro? Você acha que isso é possível?
Que é o quê? Para quem não sabe.
É medicina baseada
em... Eu sei, eu só estou pedindo para...
Medicina baseada em valor, né? Baseada no resultado. Então você remunera de acordo com o resultado obtido. Você pode dividir por doença, tem várias formas de você fazer isso. E essa é a prática que é mundial, né? Acho que no, pelo menos nos países civilizados.
É uma tabela que mede o sucesso do tratamento.
Como você é mais igualmente eficiente ou mais eficiente com um custo menor, com ganhos de integração de cadeia, basicamente. Redundância de exames, integração, então o cara vai para o lugar certo na hora que ele precisa e pega o médico certo. Estima-se que tem uma margem de crescimento, isso nos primeiros, os primeiros estudos são década de 2010, mais ou menos, uma margem entre 30% e 40% de ganho nisso. Isso nos Estados Unidos, cerca de 30% a 50% do sistema de saúde é feito nesse sistema.
Mas a empresa dele era isso?
Era isso, é feito nesse sistema. E aí o que acontece? Você vai pontuando e você, as atividades que lidam, vamos chamar de públicas, assim, né? Veterans Affairs e tudo, usam esses sistemas para você pontuar e pagar as assistências à saúde. Existe uma discussão se entrega mesmo 30%, 40%. Né?
Mas qualquer coisa próxima disso...
É bizarramente alto. O problema é que, assim, nos Estados Unidos você não tem tanta discrepância. O que se tentou fazer no Brasil, as experiências, não foram, até o momento, tão exitosas. Né? Mas por que o Brasil é um cara... que você pensa logo para poder aplicar isso, porque você tem muita disparidade de cuidado. Você anda 100 km em qualquer direção aqui, o indicador de saúde é completamente diferente.
É muito difícil fazer isso. Primeiro porque é quase que impossível você prever o custo evitado.
O shared saving ali.
Exatamente. Assim, porra, se eu fizer isso, quais doenças esse cara poderia ter? Uhum. Aí você vai se basear no quê? Na estatística? Outro caminho seria você fazer um grupo de controle. Porra, vou fazer um grupo de controle onde eu cuido como antigamente e esse eu cuido desse jeito. Uhum. Mas leva tempo. É. Então até você conseguir chegar nesse momento, porque, cara, uma doença às vezes leva 15, 20 anos para desenvolver.
Uhum. E aí você te fala,
puta, cara, deu 5% de câncer aqui nesse grupo e no outro. Pô, deu 2,5. Caralho, do caralho. Mas você esperou quantos anos para conseguir descobrir isso? Então, eu tenho um grande amigo que tem uma rede de clínicas, chama Nefroclínicas, que ele tentou entrar nessa tese. É o sonho dele tentar fazer isso. Médico, cara, ferradão. Cara, mas é muito difícil. Porque é difícil você medir o resultado. Quando a gente não consegue medir resultado, fica dificílimo fazer qualquer outra coisa.
Fica no faro, né?
Agora, o que, que eu acho? Eu acho que o nosso nível de eficiência operacional é rasteiro, meu irmão. É rasteiro. Na hora que você vai no hospital e você começa a ver os processos, é que a gente tá acostumado em um hospital bom, cara. Vamos no hospital de verdade, brasileiro?
Tio, conheço bem isso aí, meu velho.
Né? Garoto, vai no hospital de verdade que você vai ver o que, que é. Cara, o cara, meu, não acerta uma agulha no na sua veia. Pô, tu fala minha mãe, caso real, tô falando assim, né, da minha mãe. Pô, mas a mulher me picou 15 vezes, olha aqui meu braço, o braço dela todo roxo, furado, erra tratamento. Sabe qual é a segunda causa morte? Erro médico. Segunda.
Iatrogenia.
Tipo 30%, mais ou menos.
É absurdo, bizarro, né, cara? Uma loucura, assim.
É, mas os caras estão abrindo mais faculdade de medicina, né?
Vai dar super certo.
Não tem que ter mais médico.
E vamos trazer os cubanos também.
A gente estava discutindo isso ontem, né? Poxa, que você falava assim, porra, quem diria, né, que por um bandido no poder e aumentar a criminalidade, né, cara? Poxa, né, cara, que coisa.
Surprise.
Né? Sensação de insegurança aumentou. Nossa, surprise.
O teu paciente lá na CLI, você conseguia medir bem o resultado, né, cara? Isso, e de uma forma individualizada, você consegue fazer isso legal.
Cara, a gente fez um estudo científico, porque a gente queria ter matematicamente comprovado que o nosso método dava certo. Então a gente fez um grupo de controle durante um ano, acompanhando pacientes com clivo e sem clivo, e a gente melhora brutalmente o número. Melhora. Cara, publicamos esse estudo. Aí você mostra, o cara tá cagando. O cara tá cagando.
Que vantagem Maria leva. Vamos lá, meu filho.
O médico adora. Mas na hora que você vai, porra, no cara que assina, que é o CFO e o CEO, sim, ele fala assim, porra, meu, vai levar um ano? Vamos apertar os caras aqui, vamos chamar o cara aqui que vende seringa pra gente, vamos falar assim, não tem uma seringa chinesa não, mais baratinha pra gente comprar? Tem, uma 20% mais barata. Então é isso que eu quero. Pronto, reduzir o custo. A vida desse cara hoje é reduzir custo. Na hora que ele chegar no limite do limite do limite, aí ele vai olhar para esse tipo de coisa.
Que é uma preferência temporal muito alta para quem está num cargo tão importante.
Mas é uma gestão, é uma crise também de entendimento da gestão de saúde também, que o mercado passa também, né? Que, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, é evidente.
Cara, eu não culpo, os caras estão ferrados. Os caras estão fodidos.
E hoje você é chamado para palestrar em que tipo de empresa?
É verdade,
quem,
boa pergunta.
Vamos mudar do...
Chega de falar. Vai tomar no
cu essa porra de saúde do cara.
Saúde,
nós não aguenta mais isso, não é que a gente tá fazendo podcast.
Aqui, ó, isso aqui salva vidas, ó. Coca Zero, patrocina
não,
nós.
Não façam isso.
Não.
Isso aqui, Coca Zero tá autorizada.
Aqui mata a Covid.
Isso é muito bom. Isso é um mito que diz que o adoçante isso daí causa câncer. Na hora que você vai ver o estudo científico que fala disso, você tem que tomar 50 litros por dia de Coca-Cola para causar câncer. Pode tomar à vontade.
Tá vendo por que eu trago as pessoas certas a esse podcast?
Vai dar cervejinha.
Quem acaba te chamando? Quem quer receber esse treinamento?
Cara, basicamente empresas que têm bastante funcionário. Eu sou um cara que eu... um número legal, né? Empresas em torno de 15% são líderes. Olha que pareto lindo. São 15% da companhia para afetar a companhia 100%. Imagina uma empresa de 10 mil funcionários.
Uhum.
Cara, quando você chega numa empresa e você quer fazer uma transformação, você tem que fazer transformação na companhia inteira. Então você olha para uma empresa de 10 mil funcionários e fala, cara, como é que eu mudo essa empresa? Cara, simplesmente foca na liderança. De cima para baixo. Então meu trabalho é para falar para o dono da empresa, é para os gestores, para os líderes, especialmente qual que é o papel do gestor e do líder. Essa galera não sabe, não existe nenhum curso de faculdade, pós-graduação, MBA, que ensina como é ser gestor. Não existe isso.
Dá resultado de fato no sentido de... É claro que, bom, você não, provavelmente não me responderia de forma negativa. Mas eu quero dizer o seguinte, não existe muito aventureiro que o cara vai lá, fala uma, duas horas de frases de efeito... E pula, aparece com desce da nave espacial, parecendo que é a
escritores
Xuxa,
gregos, mete lá um...
Grita. Outro dia eu tava vendo um cara que mexe com energia.
Opa.
Ele faz...
Quântico.
Eu vi esse cara.
Você já viu?
Ele tem um cabelo bonito, esse cara aí, né?
Meu irmão, 300 mil, 400 mil seguidores, é, cara. Gigante. É um negócio assim. E ele faz um negócio assim, meio que cosquinhas quânticas. Então ele fica te esfregando, assim, sem te encostar. Acho que de vez em quando ele dá uma encostada, dependendo da pessoa... Cara, é bizarro.
Isso é bizarro. Mas isso é outro mundo, né, Denão? Outro mundo, isso é outro planeta. O meu universo, cara, é um universo onde o cara, a média empresa, você chega assim, cara, pra você ter resultado. Você chega pro cara e fala assim, cara, você tem meta? Eu falo, não tenho meta. Você faz planejamento do ano? Não faço. Então como é que a empresa cresce? Como é que você traz cliente? E ele fala, cara, indicação. A maior parte das empresas consegue cliente por indicação. Só que eu falo, você influencia para você, ao invés de receber milagrosamente 5 clientes, passivamente você talvez conseguir 10? Não. Então, cara, a primeira coisa que eu faço para esse cara é o seguinte. Você faz o seguinte, cara. Você vai sentar agora com o seu time. Você vai elencar todas as ações que vocês podem fazer. Vocês vão estabelecer uma meta ambiciosa para os próximos 30 dias. E vocês vão decidir o que, que precisa ser feito nesses 30 dias para vocês atingirem essa meta. Se em um mês você muda e o cara começa a entender que é importante fazer planejamento, que é importante ter meta e que uma meta simplesmente antecede um trabalho. Qual trabalho? Meu irmão, você tem que ligar mais, você tem que vender mais, você tem que ser mais eficiente, você tem que fazer mais com menos. Ele não faz isso. Ele vive muito passivamente.
Até que ponto o que está na moda aí de gestão ágil de projetos e tudo mais, isso na engenharia não é novidade, mas isso na saúde, né? Voltando aqui um pouquinho, isso é recente. Uhum. Né? Então, pô, eu não sei o meu resultado, eu não consigo prever, isso não é uma engenharia, eu vou fazer uma plataforma de petróleo. Eu sei quanto eu tenho que de material, quanto eu tenho que perfurar, tudo previsível. Um projeto, você começa ali, você sabe o que você tem, mas você não sabe, você sabe o caminho que você tem que seguir, mas você não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Existem várias técnicas de gestão ágil de projeto para você tocar vários ao mesmo tempo. Você chega a tocar nesses pontos e isso
ajuda. Eu sou especialista nisso.
Isso ajuda?
Cara, não existe método perfeito de gestão de empresas. Mas o método que a gente usa hoje vem de Ford, meu irmão. As pessoas se organizam por função numa empresa. Cara, eu vivi... Eu trabalhei numa operadora, fui CTO da Oi. Eu marquei uma reunião de um projeto que ia afetar a empresa inteira. Mandei para 3 pessoas. No dia apareceram 85. Porque assim, eu chamo o Denão. Chamo você. Aí vocês falam assim, pô, precisa chamar o Zezinho, precisa chamar a Maria, precisa chamar não sei quem lá, que ela é importante. Cara, é impossível você tocar uma empresa dessa forma. Na hora que a empresa passa de um certo patamar, não funciona mais você se organizar dessa forma. As metodologias ágeis, elas começam a repensar isso. Como é que as empresas do Silicon Valley se organizam? A maioria delas são obcecadas por times pequenos. Times de, no máximo, 12 a 15 pessoas. Apple é assim, Amazon é assim, Google é assim, Nubank é assim. Nubank foi o primeiro banco que em 7 anos chegou a 50 bi de valuation fazendo 100% metodologias ágeis. Nubank é 100% squad. Você chega lá, cara, tudo time pequenininho, tribe, agrupa os squads. Cara, todos os times repetem exatamente os mesmos rituais. São 4. A gente executa todos. Então a cultura, cara, começa a ficar muito forte. Qual que é a complexidade de uma empresa que atingiu a maturidade? É comunicação. Tudo que a gente faz numa companhia, a partir da maturidade, onde fazer dinheiro não é mais um problema, a gente já encontrou o caminho, é melhorar a comunicação. A gente cria meta para melhorar a comunicação, a gente cria indicador, implanta sistema. Tem outros benefícios, como eficiência e tal, mas primariamente o que a gente quer é se comunicar melhor. Mas a melhor forma, o melhor recurso que a gente tem de tornar uma empresa eficiente é diminuir os times. Então, ao invés de você se organizar por função, time de vendas, time de marketing, time de não sei o que lá, você cria um squad onde você bota qualquer função lá dentro. Só que o objetivo daquele squad é um único. Galera, essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. E a gente trabalha junto para resolver isso. Então você mata os conflitos na empresa. Sim. Porque todo mundo trabalha em conjunto.
Grupo de tarefa, né?
Quer ver um
objetivo
exemplo?
Objetivo smart, né?
Um exemplo foda, assim, ó. Cara, o Nubank, quando decidiu ir para fora, eu fui lá pro México... Country Manager futuro foi comigo lá, a gente explorou o mercado e tal. Cara, vamos entrar nessa porra. Aí decide como é que vai fazer a empresa. Imagina, a gente tinha aqui no Brasil uma cacetada de squad trabalhando focado nos seus objetivos. E a gente vai abrir México. Primeira coisa que a gente tinha que fazer era ir no squad que faz o autorizador do cartão de crédito e fazer uma alteração para conversar com o México. No Brasil, na maioria das empresas, o que aconteceria é o seguinte: galera aí do autorizador, para tudo que vocês estão fazendo, fudeu a meta deles. Agora vocês estão focados no México. Começa a fazer México. Isso é a maior cagada que pode acontecer. Como é que a gente fez no Nubank? A gente criou um squad México. Esse squad México é responsável por ir lá conversar com a galera do autorizador e falar: galera, a gente vai fazer Nubank México. Como é que a gente deve alterar o seu sistema, que é sua responsabilidade, para isso funcionar? Ele me orienta, o time executa, mostra para eles, valida aí pra gente. Faz uma revisão de código, chama code review isso. Valida aí o código para ver se tá tudo certo. Eles validam e a gente mergeia esse código, a gente junta esses códigos. Foi assim que a gente fez. Em 2 semanas, a gente internamente estava transacionando no Nubank México.
2 semanas vocês construíram a operação?
Teste interno,
tá? Não foi
uma operação... Pô, levou tempo pra gente lançar, porque tem estratégia de marketing, mas tecnicamente a integração tava funcionando em poucas semanas. Então, na hora que você começa a olhar para essa abordagem, que não é uma abordagem perfeita, mas é uma abordagem muito mais inteligente do que se organizar por função. Você começa a ter muito conflito de interesse, porque o Denão, para ele avançar no projeto dele, ele depende de mim. Mas porra, Denão, você tá fudendo minha meta, irmão. Só que você também tá querendo vir falar comigo, Regis, entendeu? Então você começa a criar conflitos dentro da empresa. Porra, isso não funciona, cara. Times pequenos, objetivos comuns e não dependa de nada de fora do time. Se tiver algo para você conseguir avançar que não tá dentro do time, joga para dentro do time, traz para dentro.
Genial. Eficiência. E quando a gente fala em eficiência, eu lembro da Rio Claro Investimentos.
Nossa senhora. A gente tá fazendo pitch de venda no meio, assim, no negócio.
Mas é isso aí, mas é eficiência, meu velho.
Bem lembrado.
Eu perguntaria para você, meu querido Denis, você gostaria de eficiência nos seus investimentos?
Sim.
Você gostaria?
Sim.
Você gostaria de uma parceira que não tem conflitos de interesse e não ganha comissionamento sobre os produtos?
Isso não é ganha legal, comissionamento?
Isso é legal. Isso é legal. Não tem comissionamento e não ganha.
Quer dizer, não fica te enfiando produto goela abaixo.
Não fica. E fazem um planejamento não só da sua carteira, como um planejamento de vida. né? Eles têm vários assessores diferentes, cada um cuida de uma área. E num primeiro bate-papo, que quem for seguidor aí do Beyond the Cave e entra no www.rioclaro.com.br/BTC, ganha essa primeira visita dos caras de graça. Cara, e é sensacional. A gente conversou com eles semana passada aqui.
Papo. Foi genial.
Incrível. Eles têm um método extremamente diferente e é muito, muito, muito transparente, cara.
Legal.
Vale muito a pena. Então fica a dica para todo mundo. Eficiência, transparência é com a Rio Claro Investimentos. www.rioclaro.com.br/BTC. Desculpa, aproveitei a brecha.
Barra BTC, porque é um espaço do Beyond the Cave.
É, Beyond the Cave. Massa, barra BTC, véio. Pra gente ver o
resultado,
o retorno.
O trânsito, né? Mensurar.
Legal, legal.
Mensurar, porque se não mensura, não existe.
Não melhora.
Não melhora e não
eu
existe.
Que a gente vai caminhar pro pitch do livro, deixa eu fazer antes uma pergunta que eu acho legal.
Faz uma que eu também quero fazer uma.
É, o papel das redes sociais na... Nesse processo de venda de produto, de atrair pessoas, houve um boom muito grande, todo mundo vendendo curso, fazendo coisas. Vai continuar ou isso tende a...
Cara,
bela pergunta, hein?
Isso daí, assim, mudou todo o jogo. Existe uma pequena parcela das empresas que entenderam esse jogo e estão se aproveitando disso. Empresas que conseguiram identificar que as suas vitrines podem ser infinitas. Esse é o jogo da internet. A sua limitação é a sua capacidade de entrega. Quando a gente está falando de um produto digital, a entrega é quase que ilimitada.
É.
Então vai vender livro digital? Ilimitado. Se a conta fechar, meu irmão...
Mas a galera não vai encher o saco?
Cara, isso são ciclos, né? Então você pega a primeira geração de vendedores de cursos digitais, já não vende mais curso. Não, a conta não fecha mais. Então hoje vender curso digital não funciona mais. Então a galera vai se aprimorando. Só que existem pessoas que fazem isso decentemente, como, por exemplo, o G4 faz isso muito bem, cursos presenciais, tem digital também. E tem gente que só quer botar o dinheiro no bolso e que se foda a entrega. Tem um monte de gente que faz isso. Então, sim, teve um monte de gente que não conseguiu acompanhar. Mas quando a gente olha para a estrutura das empresas hoje, todas podem se beneficiar disso. E elas ainda, a maioria delas ainda não aprendeu a fazer isso, né? Então, tá todo mundo tendo que correr atrás para conseguir novos clientes através da internet. Esse jogo, assim, cara, não tem volta. Porque surgem novas redes, novos nichos, onde você vai encontrando o público que você tá buscando. E rede social, é só olhar. Essa galera fica reclamando, ah, o algoritmo. Não existe algoritmo, irmão. A gente tá falando aqui oferta e demanda.
Sim.
A oferta tá aumentando e o seu conteúdo é ruim perante a toda oferta que tem. É aquele negócio,
tá,
eu vou comprar da
pesado.
Apple ou vou comprar do chinesinho lá que vende o celular meia boqueta. Cara, eu vou comprar da Apple, que ele faz muito melhor, entendeu? Rede social, mesma coisa.
Legal.
Não, e você também pode usar esses cursos até para melhorar a cultura da sua própria empresa também. Tem um trabalho inside, não só de você vender para fora, como você melhorar. Isso, isso eu acho que é uma coisa que deve estar crescendo demais, cara. Os caras de cada...
Você não tem bala para uma universidade corporativa, né? Isso. Como a gente falou, né? Isso. E aí você faz esse curso de aprimoramento dos teus colaboradores.
O melhor ambiente para se estudar história da filosofia hoje no Brasil é comigo, na Sociedade da Lanterna.
Caralho! Isso é verdade. Última pergunta antes do pitch do livro. Cara, você fala muito de pessoas, né?
Muito.
Que as empresas são pessoas. Você utiliza alguma ferramenta específica para análise de pessoas, para gestão das pessoas, até para você poder correlacionar a característica individual de cada um com cargo, com posição, entendeu?
Muitas ferramentas.
O que você usa normalmente?
O líder, cara, ele precisa ser bom de gente. Então a primeira coisa, ele precisa ter autoconhecimento. Sem ter autoconhecimento, cara, ele não consegue entender as merdas que ele faz. É isso aí, cara. Precisa ter muito autoconhecimento. Vou ler pra galera escutar. Ele tá mostrando a camiseta. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Cara, empresa é a mesma coisa. Eu tive, nessa última palestra que eu fiz lá no G4 Vela, eu contei, cara, uma das minhas primeiras experiências mais impactantes da vida. Eu tava começando, foi uma empresa que quase quebrou e a gente conseguiu ter o milagre do iPhone nascer. E mudou tudo. A gente instalava hotspots de internet sem fio quando o celular não tinha internet. Então era aquela internet 2G, sabe? E aí você entrava, num hotspot, num McDonald's, no aeroporto, num hotel. Era tudo nosso isso daí. Então, cara, a gente viveu isso. Ou seja, eu instalei hotspot, roteador, no Brasil inteiro. Eu não, esse cara que trabalhou comigo. Ele tinha uma equipe de mais de 80 pessoas. Só que esse rapaz, cara, chega um determinado momento que ele para de trabalhar. Ele simplesmente sumiu. E a gente não sabia onde ele tinha parado, cara. A gente foi, ligou pra mãe dele, a mãe dele.
Era o japonês da Bitcoin lá.
Pode ser o PV também.
É, o PV também, né?
O Daniel Fraga.
Esse menino aí, cara, o que aconteceu? Resumindo a história, esse menino, ele passou por um momento de vida onde ele cresceu muito rápido. Ele entrou como estagiário, virou coordenador, depois gerente. Ele descobriu que a namorada dele engravidou. Aí ele fala, pô, vou ter filho. Será que eu caso, se eu não caso? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Resumo muito rápido, esse menino vai lá, é descoberto depois de 2 semanas que ele tinha tido uma overdose.
Nossa, cara.
E foi se internar. Aí passa um ano, esse menino um ano internado, volta, a primeira pessoa que ele vem falar na empresa é comigo. Ele me conta a história inteira, ele diz que ele se viciou em crack.
Puta.
Foi na droga mais absurda que teve. E aí ele me pede uma chance, e obviamente que eu dou a chance pra ele. Cara, pode começar quando você quiser, mas um pouco o pé atrás, porque eu falei, cara, droga, o negócio é brabo.
Pesado.
Dá uma semana, o menino para de ir na empresa de novo, aí eu já falei, cara,
caiu
de novo. Depois de um ano, mesma coisa. Um ano de reabilitação, volta, vem falar comigo, e de novo ele chega, cara, aconteceu isso comigo, essa porra é foda, eu quero largar, mas não consigo, é difícil, agora vai, me dá mais uma chance. E aí, cara, assim, nesse momento, eu tinha menos de 23 anos de idade, trabalhava numa empresa que tinha operação em quase todos os países da América Latina, Canadá e Europa, e eu nunca tinha sido preparado para ser líder. Nesse momento, eu não estava preparado para tomar essa decisão. Nessa hora, eu usei o coração, dei a chance para o menino, ele mudou a vida, está bem para caramba, etc. Eu levei alguns anos para ter essa reflexão, de entender qual que é o poder que nós temos como líder. Porque você tem o poder de acabar com a vida de uma pessoa. Porque eu poderia ter dito não para esse menino, e esse menino poderia ter saído dali triste, depressivo, e falou, cara, já tô fudido
se
mesmo.
Se afundar de vez.
E falar, cara, vou fazer uma merda
vida,
aqui.
Vou
fazer uma merda. Nesse momento eu falei, cara, eu preciso ser bom nessa bagaça. E eu comecei, num determinado momento, muito incentivado pela minha esposa, muito tempo mais tarde, a buscar autoconhecimento. E isso mudou a minha vida. Então, quando eu preparo um líder hoje, a primeira coisa que eu faço é olha pra dentro, irmão. Porque quando você olha pra dentro, a gente arruma fora. E aí depois eu começo a dar técnica. Então eu faço teste de personalidade pra ele entender a leitura das pessoas. Eu tenho uma classificação, que é uma ferramenta do Google, de avaliação de capacidade. Então ele começa a entender quem que no time dele é iniciante, quem que é expert, quem que é crítico, quem que tá abalado. Você começa a classificar as pessoas e saber o que fazer. Essas ferramentas são ferramentas muito simples de serem aplicadas. Normalmente, a maior parte dos problemas é que o líder não consegue nem montar o time. Ele não consegue saber quem que é bom e quem que não é bom. Contratação, usualmente, é assim, ó, eu chamo 3 pessoas.
Feeling.
E eu vou no menos pior.
Uhum.
Porque você não consegue, cara, em 3 pessoas descobrir quem é bom. No Nubank, a gente conversava com 100 para contratar um. Saca? Ah, o nível é rasteiro. Então, na hora que você traz gente boa, cara, preparada, alinhada com a sua cultura, pô, na hora que você dá a ferramenta, o cara vira uma máquina, entendeu?
Perfeito. Sensacional. Excelente.
Excelente.
Vamos lá? Vamos pro pitch, então?
Vamos pro pitch.
É, Caião, explica pro convidado, por favor, pro Marcelão, gente fina, gênio demais. Muito obrigado, Marcelão.
Valeu, meu. Belo muito papo. Legal. Já adiantando. Porra, aqui, né?
Demais. Explica pra ele o que é o pitch do livro. E o Denis vai...
Vou apresentar os livros.
O Denis, você vai se comportar, Denis, hoje?
Tá esse bullying. Ele fica... É, tá de bullying.
Tá oriçado.
O Denis vai...
Solta os livros.
Fica, por favor, quem quer pra gente.
Marcelão, é o seguinte, cara. No melhor estilo mãe de Ná, você vai exercer aqui a sua habilidade de provisão. Então é assim, ó, a gente trouxe pra você, cada um de nós, um livro. Ou porque tava lendo, ou porque achou que tinha a ver com o papo, ou achou que combinava com você, ou porque não tinha outro pra trazer.
Enfim. Em geral é porque tava lá num canto numa biblioteca velha.
É isso. Que se perder não tem problema.
Tava
barato. Eu tropecei quando eu tava vendo.
E aí, assim, baseado no nosso papo aqui, a primeira parte do pitch é você dizer quem trouxe qual livro pra você.
Não, obviamente, que trouxe Coletivismo.
Que isso?
Apresenta os livros
pra galera saber quem tá. Ó.
Joaquim Nabuco, O Abolicionismo. Joaquim Nabuco, hein? Queremos você aqui.
Venha.
Gostaríamos
Vamos
muito.
Vamos começar a bater um tambor aqui pra você.
O Essencial sobre o Coletivismo. Olha só.
Olha que.
dele mesmo. Xavier,
mas como, deixa eu ver se eu leio. Nossa, mas tem
Dele tanta... Xavier, mas não tem... queremos mais.
Tem muita consoante. É Denis aí mesmo? Que
é isso, cara, aqui. Quando ele foi registrado...
Denis.
Quando ele foi registrado, o juiz lá, o cara do cartório, o escrivão, ele riu. Vai ser pobre a vida inteira. Dois N's e Y. Tomando. Oi, Schopenhauer. É outro
também. Qual é o livro que é? Qual que é esse aí?
A Sabedoria da Vida. Grande Schopenhauer, que inclusive foi o criador do Chopp. Deve contar a história.
É real mesmo?
Eu vou falar pra isso aí. É real o Schopenhauer.
Quem trouxe qual livro?
Vamos lá.
Cara, o Denão trouxe o essencial sobre o coletivismo.
Não brinca. Muito centrado, muito autocentrado.
O Regis trouxe Schopenhauer.
E o Região.
E o Nabucco.
E o Caio trouxe o abolicionismo.
É isso aí.
Joaquim Nabucco.
Vamos lá. E aí? Essa é a primeira parte do pitch, hein?
E a segunda parte já fala
como que é. A segunda parte, agora a gente vai dar o gabarito aqui e você vai escolher, cada um vai ter um minuto pra fazer o pitch pra você e você vai escolher qual você vai levar pra casa, beleza?
Beleza.
E aí?
Errou.
33%? 33%. Foi bem.
Bom resultado. E Schopenhauer foi o... Caio, Schopenhauer. Começa você que já...
Otimista pra caralho.
Otimista, cara.
Já é otimista pra caralho.
Na verdade.
Esperançoso.
Já que você tá dando de novo golpe, começa aí.
Eu queria, no meu pitch, eu queria só fazer um protesto, Marcelo. Que toda vez que eu trago um livro meu, e tem sido muito constante, o Regis não gosta.
Eu?
Ele tá me censurando e tudo.
Eu?
Tá
você tem livro, Regis?
Aí, foi se a pergunta tivesse, que eu fiz pra...
Se você traria, não?
Claro.
Se eu tivesse, não.
Claro.
Você não Óbvio. Traria?
Não, ainda mais quando o convidado é meu amigo.
Porque você não acha que seu livro seria bom?
Não, porque eu acho que ele tá querendo dar o golpe. Eu acho antiético. Mas Denis é assim.
Na verdade, é uma tentativa de constranger o convidado amigo.
É isso. E ele escolheu o dele.
Não é um constrangimento, é uma admoestação.
Porque é vermelho.
Vamos admoestar.
Quem que faz um livro de coletivismo em vermelho? Só pode, pode ser comunista.
Isso aqui é pra enganar os trouxas. Assim, o cara vê a capa vermelha, fala,
ele fala show.
E é sobre o coletivismo. É real, fala logo, vou fundar um sindicato. É um manual de como abrir um sindicato. E é o exato oposto disso. Cara, agora, de verdade, porque eu acho que vai ser muito útil. Primeiro, foi pensado pra ser... para tratar essencialmente dos elementos essenciais do coletivismo, numa leitura rápida, ágil, muito didática, mas conceitualmente ajustada. E para quem trabalha com o que você trabalha, olha lá, ó, Caio.
É sempre, ele não perde, ele não perde esse vício.
Esses corintianos, velho. Isso aí, esses corintianos.
Deu sono.
Isso aqui você vai levar, eu tenho certeza que tem coisas aqui, insights, que você vai levar para suas palestras, você vai citar esse livro nas suas palestras.
Caralho,
eu não tenho dúvida disso.
Agora, chupa.
Acabou, não quero falar mais nada. Foda-se o ciúme.
Foi bem. Bem longe do ideal. Eu ou você?
Você foi segunda, a última, eu vou nessa. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, conhecido mundialmente aí pelo seu... pessimismo, o Denão já falou aqui, né? E também por ter escrito um sistema metafísico ateu, né? Então, normalmente a gente tá, vê ao contrário, e ele foi um dos caras que propôs um jeito diferente, descolado da religiosidade, para ter um sistema para você entender o que é bom e o que é mal. E nesse livro aqui, é um livro de aforismos, e que ele fala como você atingir a sabedoria e mais, na visão dele, usar a sabedoria para a busca da felicidade, tema do nosso podcast aqui. E dando aqui um spoilerzinho aqui para quem quiser acompanhar o livro, ele fala que é como você encara a dor. Né? Então a sabedoria é como você encara a dor. A dor, ela vem de dois lugares. Quando você tem a necessidade de alguma coisa e não consegue, ou quando você quer a coisa, consegue, você fica entediado. Então, algo como uma apatia desse sentimento é o caminho para sabedoria e felicidade. Esse é meu pitch.
Sensacional.
Muito bom.
Animal.
Gostei muito.
Parabéns.
Cara, como a gente está em falta de grandes heróis brasileiros...
Que é o Superman?
Eu te trago um dos maiores...
Conan. Bárbaro.
Romário.
Na minha opinião... Um dos maiores brasileiros do século XIX. Joaquim Nabuco, o abolicionismo. Esse pernambucano, nascido no Recife, no engenho do Massangana, que quando criança conviveu com escravos, desde a sua tenra juventude já via...
É igual o tender, é tenro.
O cara começa
época com de Natal, né?
Já via. É pra fazer chorar,
já
velho.
Já via. Cara, pensa que um cara, em 1840, quando nem se discutia a abolição da escravidão no Brasil, ele já era abolicionista. Esse cara trocou cartas com Machado de Assis. Tá? Ele, Machado, André Rebouças, foram pessoas extremamente íntimas e buscaram na vida inteira exatamente isso, que é a abolição da escravidão, José 13 de maio de 88, que é uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse país. E não só isso, quando a princesa Isabel assinou a carta, ele foi o cara que leu-a no parlamento.
Oh, isso eu não sabia.
É. E então aqui está, dentro desse pequeno livro, ele tem vários livros sensacionais, um polímetro, um cara genial, Joaquim Nabuco, ele devia ser ensinado nas nossas escolas diariamente. Dentro desse pequeno livro aqui tem um compilado do que ele sempre quis fazer na vida, que foi atingir o abolicionismo.
Pequeno livro, grande pitch.
É, por isso que eu trouxe o Joaquim Nabuco pra você, meu amigo. É.
Animal.
Tirando a parte do tender, foi bom o pitch.
Bom, foi bom, é tenro, né? Tenro igual o tender. É.
Querido Marcelo.
Vamos lá, Marcelo.
Tá na hora do vamos ver, velho.
Vamos lá. Rufem os tambores.
Escolhe com seu coração.
Qual livro que você vai levar pra casa sem ficar fazendo papagada aí por causa dos outros.
Pô, situação constrangedora.
Não,
né?
não se constrange.
Não se constrange, não se constrange.
Isso aqui é uma coisa bem tranquila. Todo mundo aqui leva o meu livro e tá tudo certo.
Nada constrangedor desde que você escolha o meu, que eu sou sempre quem ganha. Então, se você quiser continuar ganhando...
Mentira, temos placar. Produção, como é que tá o placar, produção?
No site.
PV, como é que tá o placar do Pitch do Livro?
O Regis tá ganhando disparado.
Obrigado.
Gente, valeu. Quanto? Foi?
O Regis...
Puxa, você apareceu o Tartaruga Ninja agora, é? O que é?
É dados, são dados.
Apareceu pra puxar o saco do chefe? Foi isso? Pô, produção.
Cara, eu vou escolher... A do Denão.
Porque... Ah, não! É o pior pitch, gente.
Não
é possível.
Não, ó, nós vamos fazer um negócio diferente, então. Denão vai terminar o programa. Eu só deixei o Marcelo. Eu só deixei o Marcelo falar, porque havia a chance de eu ganhar. Que é o meu maior prazer na vida. Ganhar, não do meu amigo Caio, que é essa gentileza, mas ganhar do Regis é sempre um grande prazer.
Você reparou na estratégia de persuasão?
Abre outra aí, Regis.
Ele começou então, a meter o autógrafo. Aliviar. Ele começou a meter o autógrafo antes.
Esse livro já seria, cara, seu de toda forma.
É, você viu?
Então escolhe um dos dois.
Já vacilou.
Pronto,
já.
E aí você...
Não.
Pronto,
não,
escolhe agora um dos dois.
Aí eu vou escolher Joaquim Nabuco.
Pronto, aí, ó. Pronto.
Tirar a mão do meu livro. Tá.
Gratidão.
Obrigado,
foi ter vindo. Foi demais, galera. Porra, muito bom. Muito
parabéns,
bom.
Baita trabalho.
Desculpa o Denão, cara, mas muito obrigado pela sua presença. Foi sensacional. Ah, e tem outra coisa. Qual camiseta você quer aqui, ó?
Qual camiseta que eu quero?
É, pode escolher aí. José Bonifácio. Ah, essa aqui também é do Bonifa, mas a frase. Essa frase é linda, cara. Eu gosto muito dessa frase.
Ah, adorei essa. É essa.
Então,
porque tem o loginho de vocês, eu tinha gostado, eu queria uma do loginho. Essa daqui.
Boa.
E tem o login embaixo também.
É,
faz
vi.
Aquele jabá pra nós, que ajuda a gente, né?
Marcelo, cara, tem rede grande, meu irmão.
Rede grande, eu tô sabendo.
E indica um cara pra sentar aqui com a gente também e conversar depois. A gente sempre
pede uma indicação.
Uma
tá
indicação?
Bom? Então você vai ter que batalhar nisso.
Boa.
Irmão, obrigado, cara.
Obrigado, galera. Foi demais, hein?
Valeu.
Foi muito, muito legal. Parabéns pelos projetos. Que você tem essa tranquilidade que você quer, mas eu sei que daqui a pouco já vai ter alguma coisinha te coçando.
Vai, claro.
E você vai arrumar um pelo, um ovinho aí pra se coçar mais, tá bom?
Necessariamente.
Valeu, Denão.
Valeu.
Valeu.
Falou, Caião. Até a próxima.
Valeu.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.